Gênesis capítulo 15. Acreditar e confiar. Depois dos acontecimentos que nós ouvimos no capítulo 14, Deus dirigiu a palavra a Abrão, através de uma visão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Deus, o que me darás? Continuo sem filho e Eliezer de Damasco será o herdeiro da minha casa. E acrescentou: Como não me deste descendência, um dos servos de minha casa é que será meu herdeiro. Então Deus dirigiu esta palavra a Abrão: O seu herdeiro não será esse, mas alguém que sair do sangue de você. Depois Deus conduziu Abrão para fora e disse: Erga os olhos ao céu e conte as estrelas se puder. E acrescentou: Assim será sua descendência. Abrão acreditou em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Deus disse a Abrão: Eu sou o Deus que fez você sair de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Abrão respondeu: Senhor Deus, como vou saber que irei possuí-la? Deus lhe disse: Traga-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Abrão levou a Deus todos esses animais, partiu-os pelo meio e colocou cada metade na frente da outra. Mas não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres e Abrão as enxotava. Quando o sol ia se pondo, um torpor caiu sobre Abrão e ele sentiu muito medo. Deus disse a Abrão: Saiba com certeza que seus descendentes viverão como estrangeiros numa terra que não será a deles. Aí, nessa terra, eles ficarão como escravos e serão oprimidos durante 400 anos. Mas eu vou julgar a nação a qual eles vão servir, e depois eles sairão com muitos bens. Quanto a você, irá reunir-se em paz com seus antepassados e será sepultado após uma velhice feliz. É na quarta geração que seus descendentes voltarão para cá, porque até lá o crime dos amorreus terá chegado ao máximo. Quando o sol se pôs e veio a noite, uma labareda fumegante e uma tocha de fogo passaram entre os animais divididos. Nesse dia, Deus estabeleceu uma aliança com Abrão nestes termos: A sua descendência eu darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Os quenitas, cenezeus, cadmorreus, eteus, ferezeus, rafaítas, amorreus, cananeus, gergeseus e jebuseus. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Imagina o que é esse momento, eu fico imaginando. Quando eu acredito em Deus, é esse ponto dele acreditar, né? Na minha conta, na conta da Luciana, esse meu crer como justiça. Então, Deus, ele promete. E nós aspiramos. Porque a gente ainda tem essa dificuldade de entender tempo de Deus. E aí, quando nada acontece, né, a gente esmorece na fé. Então, Deus desafia novamente Abrão com a promessa. E ele acredita e confia. A justiça do homem consiste nisso, gente, numa entrega confiante a Deus que garante que vai cumprir o que promete. Quando ainda não pode ser verificado, isso é fé. Abrão pede um sinal e, como sinal, além da criação e da aliança com Noé, nós temos aqui a terceira grande aliança. A aliança é um acordo que ambos, né, contraem, né? Deus contraiu essa aliança com Abrão. E eles se empenham entre si, porque Deus vai mostrando e ele vai acreditando. E ela é concluída com um rito, né, no qual os contraentes, eles passavam entre os animais divididos, e quem violasse a aliança teria a mesma sorte que esses animais. Então a gente nota que somente Deus, que ali está simbolicamente representado pela fogueira e pela tocha, ele passa entre os animais. A aliança com Abraão é um exemplo exclusivo e um empenho exclusivo de Deus. Deus se empenha para Abraão e por Abraão. Olha só, só Deus pode realizar aquilo que prometeu. O esquema do Êxodo é fortemente representado no texto. Deus faz Abraão sair de Ur para dar-lhe a terra. Da mesma forma, os descendentes de Abraão serão escravos no Egito e Deus fará sair daí para lhes dar terra. Sair para significa o que? É um movimento, é aquele movimento de libertação. Quando Moisés virá como libertador, e será obediente a Deus, e libertará os hebreus do domínio dos egípcios. E essa libertação é que torna possível, tanto para o indivíduo como para um povo a qual ele pertence, caminhar para a vida. A gente precisa entender isso, que as coisas não se fazem de uma forma única, individual. Começa no individual, mas eu preciso pensar eu preciso agir de forma individual. Vamos procurar entender isso juntos em prol de um coletivo. Imagina se cada chefe de família, um exemplo clássico, se cada chefe de família disser: eu obedecerei a Deus e a minha família agirá conforme os 10 mandamentos. E todos os chefes de família farão isso, todos, todos. Ninguém mais haverá corrupção, desonrará pai e mãe, roubo, morte, traições, guardaremos domingos, dias de guarda e festa, e todas as coisas, não teremos mais ambição entre nós. Gente, esse seria o Éden. Esse é o desejo de Deus. Ah, Luciana, mas isso não é possível porque alguns não querem. Acabei de dizer, imaginem se todos quisessem, se todos fizessem. Ah, Luciana, mas então assim, meu vizinho não faz, eu não tenho necessidade de fazer. E aí eu te faço a pergunta, você mora dentro da casa do seu vizinho? Seu vizinho coloca um quilo de sal na sua porta? Gente, cada um cuida de si. Cada um cuida de sua família. Isso já seria uma grande coisa. Se cada um já cuidasse de si, cada um cuidasse de sua família, muita coisa não haveria. Muita, muita coisa. Porque muitas vezes o nosso livre-arbítrio, dá brecha para o encardido, e aí a gente acaba fazendo o que não é correto, a exemplo do vizinho que está fazendo o que não é correto, e que a gente não tem nada a ver com aquilo. Nada, nada, nada. A gente tem a ver com o que Deus tem como promessa para a nossa vida. Ponto. Ponto. Lembra, Deus promete. Deus nos desafia. Porque Ele sabe que dentro de nós está a centelha divina do acreditar, do confiar, do rezar e do esperar. E eu espero de verdade que essa semana tenha sido uma semana de muitas reflexões para vocês, diante de toda essa leitura, e que amanhã vocês sigam para a sua igreja, para o seu templo, para todo espaço de oração onde vocês costumam, todos nós, nos encontrarmos com Deus nos domingos, para além do secreto do nosso quarto, para cada vez mais estarmos próximos e absorvermos com tanta fé essas palavras. Amém. Sinal da Santíssima Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se coloque agora diante do crucifixo. E se você não tiver um crucifixo, faço o desenho de um, porque nesse momento ele é bem mais do que um símbolo, porque na realidade nunca foi um símbolo. Na realidade, ele é a mostra clara do sacrifício de Deus por nós. E digamos, ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração. Concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme, um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto, sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que, na verdade, é capaz de dar. Senhor, como profetisa eleita da tua casa, eu quero poder abençoar todas as pessoas que estão ouvindo agora esta oração de uma forma poderosa. E ainda que seja pequena e servil, se ainda sou digna de um favor teu, cobre essa pessoa agora com a tua graça e abençoa também todas as pessoas que estão ligadas a essa pessoa, direta ou indiretamente. O meu coração se planifica no Espírito Santo, se planifica no teu ser. Quando tu meditaste essa promessa, eu ainda não tinha ideia dos dons do Espírito Santo que viriam para poder contribuir de uma forma muito pequena ainda, mas de uma forma muito real, muito forte. Ser profetisa eleita da tua casa é todos os dias, todo instante, subir um degrau espiritual para alcançar o madeiro da tua cruz. Esta frase, nunca em toda a minha vida, fez tanto sentido desde que me tornaste tua profetisa. Abriste minha visão espiritual, abriste meu ouvido espiritual, abriste minha garganta para pregação, abriste a minha garganta para falar, abriste meu ouvido também para ouvir pessoas. E todos aqueles que se recomendam ou não às minhas orações ou às orações de todas as profetisas eleitas da tua casa, que estão espalhadas no mundo inteiro. E eu te peço nesse momento que permita que São Miguel Arcanjo, com toda a sua milícia celeste, cerque essas pessoas, cerque, para que elas sejam protegidas, para que o mal, com os seus dardos inflamados, não as alcance, que sejam todas elas levadas a um sucesso, todas as flechas, que ele e seu grupo atiram contra nós, não são capazes de nos alcançar. Porque quando eu subo com todos esses que estão me ouvindo, eu subo com todos aqueles que estão sob os meus cuidados. E quando o Senhor derrama uma gota do seu sangue sobre a minha cabeça, derrama uma gota do seu sangue sobre a cabeça de todos eles e nos blinda do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, totalmente blindados e lavados no sangue do Cordeiro. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que me deste, por tudo que me deste. Pelos meus braços para trabalhar, escrever e abraçar. Pelas minhas pernas, porque eu posso andar. Pelos meus olhos, porque eu posso ver. Pelas minhas narinas, porque eu posso sentir. Pela minha boca, porque posso falar, e pelo meu cérebro, para pensar em ti, e a minha boca para proferir nesse momento, que os dons do Espírito Santo recaiam sobre nós, que nós tenhamos atitudes de conquista para conquistá-los, porque todos nós estamos sob a sua vontade. que é suave, plena e agradável. Senhor, eu nesse momento abençoo a todos e também lhe peço a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.